Boa noite a todos. Estamos aqui neste momento solene comunicando à torcida do Grêmio, aos nossos associados, aos nossos simpatizantes, a quem interessar possa, a imprensa em geral, que o Marcos Herman, nosso vice-presidente do Conselho de Administração do Clube, na linhagem que temos tido, basicamente, na experiência de sempre compartilhar a administração do futebol com um vice-presidente do Conselho de Administração. Por lá já passou o Odorico, por lá já passou o Praz, por lá já passou o Duda, por lá já passou o Paulo. Esta missão, dessa vez, incumbe ao Marcos, uma situação de continuidade do trabalho e, nesse momento, mais do que nunca, de reformulação, de busca de uma nova fase, principalmente numa situação que, nitidamente, os processos estão postos de aproveitamento de jogadores, contratações pontuais, e é isso que vai acontecer frente às circunstâncias que tivemos. O Grêmio vai enfrentar um ano de muitas competições e me refiro basicamente nesse primeiro momento à questão da Sul-Americana, nitidamente porque nós temos um plantel formado até o final de maio para a Sul-Americana. Então aquilo que vai acontecer na Sul-Americana, os jogos que vamos ter e principalmente aquilo que vamos enfrentar, será exatamente a expressão do que este grupo que está sendo montado, esse grupo que está sendo feito, é isso que vai dar. E todo o trabalho que será feito, se nós passarmos essa primeira fase da Sul-Americana, que é um desejo de todos nós, já fica basicamente encaminhado também, porque poderemos escrever novos jogadores para aquilo que será o começo do Campeonato Brasileiro, onde vamos depositar muitas esperanças e vamos fazer um campeonato muito focado, muito vinculado a isso. E isso que eu estou falando aqui, nós já, eu e o Marcos já estamos, todos nós do Conselho de Administração do Grêmio, estamos completamente afinados, o Marcos depois seguirá a conversa e vai depois explicitar um pouco mais. Mas faço isso para apresentar o Marcos, desejando muito sucesso nesta hora de transformação, nessa hora de mudança, nessa hora de recomposição e nessa hora de projeto de clube. Projeto de clube é aquele que se recicla não para ficar parado, mas se recicla para ficar grande, para ficar exatamente na expectativa de uma situação que possa ser uma nova vertente de vitórias, e é exatamente isso que buscamos. Seja bem-vindo, Marcos, sucesso.
Obrigado, meu presidente. Obrigado, meu presidente. Enfim, me coloco à disposição. Tenho certeza que vou ver muitos rostos que faz muito tempo que eu não vejo, mas que eu conheço, tenho apreço, né, a começar por essa entrevista agora, é coletiva.
Doutor Herman, tudo bem com o senhor? Primeiramente, boa sorte no desafio. Nós, nos últimos dias, falamos muito sobre o seu nome, sobre a indefinição do senhor assumir ou não a pasta do futebol. Queria que o senhor falasse o que aconteceu nesses últimos dias e o que fez o senhor abraçar a causa, o pedido feito pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. E os seus pares no futebol já estão definidos, os diretores, o executivo, o senhor vai ter um. Como é que está toda esta situação de um novo organograma que é formado? Obrigado.
Matheus, boa noite. Prazer te rever. Como tu sabe, todos sabem, nós somos abnegados do futebol. Nós somos apaixonados pelo clube. Mas nós temos outros afazeres, nós temos outras obrigações, outros compromissos. Com base nisso, eu tive muita dificuldade, tenho muita dificuldade de compatibilizar as minhas atividades profissionais com os interesses do clube. Mas a verdade é que é uma convocação. Os meus companheiros de conselho de administração já foram vice-presidentes de futebol, vários deles, e chegou o momento que eu senti a necessidade da minha contribuição com o clube, senti a necessidade da minha contribuição para com o presidente Romildo, e tentando, nesse momento de um pouco maior dificuldade, retomar o nosso caminho de vitórias, de títulos, que a gente vem executando nos últimos anos. Nós vamos estar alinhados com os objetivos do clube, que sempre são, principalmente, uma atividade de futebol profissional forte, né? Mas com o clube equilibrado, saudável, foi uma coisa que nós conquistamos ao longo de um trabalho muito bacana, muito bem feito ao longo dos últimos 5 anos, né? Então nós temos que continuar mantendo o clube competitivo e, com base nessa linha, nós vamos atuar para o futuro. O clube forte no presente, competitivo no presente, mas forte também para o futuro, porque a vida continua depois da gente.
Marcos.
Não, desculpe, Simon, eu esqueci de contestar uma parte da... Eu consegui me liberar para ter mais atividades aqui no Grêmio hoje a partir das 14h, tão somente, e por isso eu ainda não tenho colegas do departamento de futebol, não tenho o diretor executivo escolhido, não tenho o treinador escolhido. Esse é um trabalho que nós vamos construir a partir de agora, e nós temos uma pressa evidente relativa, não é nada urgente, porque nós estamos bem servidos com o trabalho que a gente tem feito aqui no clube, mas isso está dentro do projeto da gente e nós vamos fazê-lo.
Boa noite, Marcos. Gostaria de saber justamente sobre esse questionamento, suas últimas frases. Falou que existe uma pressa relativa, mas não tem essa composição ainda do futebol com os diretores, com o próprio executivo, mas especificamente do nome do Thiago Nunes, que foi o principal especulado nesses últimos dias, desde a saída do Renato. Qual a sua opinião sobre os métodos de trabalho? O senhor já sabe se o Grêmio entrou em algum contato, já tem o telefone para ligar para o Thiago Nunes, já chegou a marcar alguma conversa, vai entrevistar mais algum outro treinador?
O nosso padrão no Grêmio é fazer uma análise bem detalhada do que nós queremos para o futuro. O Thiago, sem dúvida, é um nome que está na lista. Nós já conversamos com ele, já conversamos com outros treinadores, e queremos ter uma definição a respeito do tema num futuro próximo bastante curto. Achamos que isso é importante, embora estejamos, eu particularmente, acho que meus colegas de diretoria também, estejamos muito confortáveis com o trabalho que o Thiago Gomes está fazendo. O Thiago Gomes é um valor que nós temos para o presente e para o futuro. Mas, e por isso também, nós não temos não estamos ansiosos com relação a esse assunto do treinador, mas queremos resolvê-lo na medida do possível, o mais rápido possível.
Tudo bom, doutor Herman? Boa noite. Tudo bem. A gente tem conversado muito e escutado muito o presidente Romildo quando ele fala principalmente da questão da reformulação deste elenco. É um elenco que, e ele falou agora há pouco, né? Tem um grupo que vai até a primeira fase aí da Copa Sul-Americana. É um elenco que vem junto já há algum tempo, com suas lideranças formadas, do seu estilo já formado. Na primeira conversa que o senhor teve com eles hoje à tarde, e daquilo que o senhor pretende fazer daqui para frente, o que já dá para o senhor dizer a respeito desse grupo e a aceitação desse grupo, como esse grupo lhe recebeu hoje à tarde no CT Luiz Carvalho?
Olha, na verdade, eu falei. Eu me apresentei, muitos deles não me conheciam, alguns me conheciam. Eu fiz uma apresentação, depois eles já entraram no seu trabalho. Eu ainda não pude debater nada com ninguém. Agora, individualmente, né? Não conversei individualmente com ninguém. Mas eu, particularmente, acho que nós temos um elenco muito interessante. Acho que nós mesclamos jogadores com experiência e muito vitoriosos com jogadores jovens, talentosos e com muita vontade de vencer na vida. Eu acho que isso pode dar uma mescla extremamente interessante. Confio nisso. Meus companheiros de diretoria confiam nisso. Essa é uma questão, inclusive, institucional para nós, do clube, prestigiar ao máximo as categorias de base. Estamos realizando isso. É um sonho que, particularmente, eu tinha, mas a verdade é que nós compartilhamos isso dentro do Conselho de Administração. E agora é fazer a coisa, a roda girar, é andar, fazer o time jogar, está jogando, está conseguindo resultados. Claro que nós temos que melhorar muito, evidente, mas eu acho que esse é um momento de transição extremamente complicado, difícil, em qualquer clube que faz uma transição de um elenco extremamente vitorioso para uma nova fase, um novo ciclo, ele passa por momentos de alguma dificuldade, isso faz parte. E aliás, nesse sentido, eu vou pedir muita paciência ao torcedor, porque eu tenho certeza que nós vamos construir um futuro muito bacana com o que nós temos aqui e com o que eventualmente nós viermos a trazer.
Tudo bem, Herman? Boa tarde, noite, boa sorte no trabalho que está começando. Tudo bem? Pois é, o Renato ele tinha uma participação bastante efetiva e ele tinha uma linha direta com o presidente. A minha pergunta é, não ter o Renato mais é melhor ou é pior para o novo vice de futebol do Grêmio?
Rapaz, tu está falando de um ídolo. Tu está falando de alguém que me fez muito feliz já há quase 40 anos atrás, que me fez muito feliz no passado recente. Ele fez um trabalho fantástico no Grêmio. Não é por outra razão que ele é homenageado com uma estátua aqui no clube. Então, é um ciclo que fechou. mas isso não muda absolutamente nada o extremo apreço e admiração que nós temos por ele. Eu estou agora falando, me arvoro em falar em nome do Conselho de Administração, mas eu, no particular, temos extremo apreço por ele, não tem nenhuma dúvida que um dia ele voltará para o Grêmio, mas, enfim, ele nos deu exemplos, ele nos deu muitos exemplos positivos, e esses exemplos positivos nós vamos usar. Vamos tentar usar, vamos tentar aprender com eles para tocar o futuro. E o futuro está aí. Agora nós vamos passar um período fazendo uma nova história e pretendemos fazer uma história tão vitoriosa como a que ele fez aqui no passado recente conosco. Nossa admiração e agradecimento a ele.
Marcos, boa noite.
Tudo bom, Paulo?
Tudo bem. Seguindo na mesma linha aí da sua resposta, né, o novo treinador a ser contratado pelo Grêmio, ele vai chegar já com um desafio muito grande, que é substituir um ídolo que ficou quase 5 anos no cargo. Como é que você, na figura do vice de futebol, e como é que o clube pretende ajudar esse novo técnico a ocupar essa lacuna de uma forma um pouco mais leve e não com tanto peso, né, considerando a história deixada pelo Renato?
Ninguém substituirá o Renato. O Renato é insubstituível na história do Grêmio. Mas nós temos que trazer um treinador e tirar essa carga dele. Nós temos que deixar ele trabalhar, fazer aplicar sua metodologia, o seu conhecimento. O treinador que nós contratarmos, nós vamos trazê-lo para cá pelas qualidades que ele tem. Se nós vamos contratá-lo, é porque nós acreditamos nele. Então nós temos que deixar ele trabalhar. Agora, nós vamos, e isso eu posso dar uma dica, para nós é muito importante um treinador que venha e que tenha gosto de trabalhar com jovens, trazer essa gurizada que nós temos, falo gurizada no sentido positivo da palavra, que nós entendemos tem muito valor e que pode agregar muito para a história futura, presente e futura do clube, junto com essa experiência extraordinária de remanescentes de grandes vitórias.
Marcos Herrmann, tudo bem? Boa noite, boa jornada aí nessa empreitada com o Grêmio. Marcos Herrmann, o presidente usou algumas palavras na sua apresentação agora como reformulação, transição, mudança. E eu te pergunto agora, como novo vice-presidente de futebol, o que exatamente precisa mudar no Grêmio? O que você, como vice-presidente de futebol, vai ter que mudar no vestiário do Grêmio? E quando o Grêmio caiu da Libertadores, aliás, antes do Grêmio cair da Libertadores, falava-se em grandes reforços, pelo menos 3 grandes reforços. Veio o Rafinha, veio o Thiago, falava-se mais de um atacante. A queda na Libertadores, o Grêmio deixou de colocar a mão num bom dinheiro, né, que seria pago pela Conmebol. E aí esses grandes reforços agora não vêm mais, esse centroavante que o Grêmio procurava, isso acabou, dependia da Libertadores, dependia desse dinheiro. Eu queria que você só esclarecesse essas questões para mim. Obrigado, boa sorte.
Obrigado, Gustavo. Vamos por partes. Nós nos organizamos ao longo dos últimos 6 anos e meio, nos organizamos trabalhando diariamente para organizar o clube. Nós não dependemos, é claro que nós queremos faturar o dinheiro da Libertadores, que a Libertadores paga. Agora, nós, felizmente, graças ao trabalho feito durante 6 anos e meio, nós estamos independentes desse resultado imediato. Mas, respondendo à tua pergunta inicial, o que nós temos que mudar? Você perguntou assim, o que nós temos que mudar no Grêmio? O futebol é driveado, é direcionado por resultados. Se os resultados não vêm, alguma coisa nós temos que fazer para os resultados virem. Então é isso. Então esses diagnósticos que nós fizemos e vamos aplicar são baseados nos resultados que nós obtivemos. Que nós não ficamos felizes, a comissão técnica não ficou feliz, a torcida não ficou feliz, o sócio não ficou feliz, então nós temos que, enfim, a vida é assim, a vida ensina, quando a gente não consegue resultados, a gente precisa, enfim, se renovar, se reinventar, e é isso que nós vamos atrás, nós vamos buscar, e mais ou menos as dicas estão dadas, né? Vocês são muito argutos, vocês devem ter percebido, já que muitas coisas estão sendo alteradas. E uma das coisas centrais do nosso processo, que já foi falada, inclusive, nessa reunião, é essa força para nossas categorias de base que nós temos assim como referencial para nós. Aliás, é referencial no Brasil, diga-se passagem.
Herman, sucesso aí na empreitada, bom te ver de novo. Eu queria voltar sobre o nome do Thiago Nunes, porque na tua resposta me chamou a atenção que disse: já falamos com ele e já falamos com outros treinadores. Tu é integrante do Conselho de Administração, então o que a gente tinha de informação é que o Conselho de Administração tinha um norte a respeito do nome para começar a conversar, independentemente de quem fosse o vice. E o presidente te escolheu e te convidou. O que falta para definir o novo treinador? Em que pé está essa situação? E pelo teu sentimento, mesmo que não haja pressa, essa definição pode acontecer logo? Obrigado.
Obrigado a ti, Jeremias. Quando a gente conversa, o que não dá para ser nesse tipo de escolha é voluntarioso. É como uma entrevista de trabalho, né? A gente vai bacana, bota o terno mais legal, a gravata mais bonita, toma um bom banho, uma brilhantina no cabelo, faz um agrado e tal, e tudo funciona maravilhosamente bem. O mundo real é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Então a gente tem que debater, estressar um pouquinho conceitos. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não pode ter surpresas futuras. Mas isso não estava combinado. Bom, então nós temos que tratar de combinar. É simples. Nós vamos ter que debater, vamos ter que conversar, vamos ter que ter empatia, vamos ter que ter aquela coisa assim, que o feeling de que pensamos de um modo semelhante. Podemos até pensar errado, o que seria um desastre. Mas nós temos que ter sentimentos comuns, comungar sentimentos comuns, objetivos comuns, metodologias comuns. E nesse sentido, eu acho que o Brasil, ao contrário que se fala, o Brasil tem treinadores muito interessantes, muito bons, treinadores modernos e tal, e que um deles que eu identifico, meus colegas identificam, é o Thiago Nunes, e por isso que nós conversamos com ele. Essa foi uma conversa muito boa, enfim, e temos já de cara, assim, grande respeito por ele, mas não temos acertado, nós vamos estressar um pouquinho mais o assunto. Estressar no sentido positivo, de novo, né? Conversar. Ele precisa ter empatia com o clube, conosco, né? Conosco, dirigentes, com o presidente, com o vice-presidente, com o CEO, com o futuro gerente executivo de futebol, que evidentemente não está escolhido, então isso vai ficar para o futuro. Mas esse conjunto, assim, tem que ser uma coisa harmônica, porque nós fazemos um time, né? E o time tem que funcionar no campo e fora do campo. Porque quando não funciona fora do campo, o resultado também é ruim dentro do campo. Então é isso, nós estamos debatendo e acho que vamos chegar, quero crer, que nós vamos chegar a um resultado bacana, legal, e vamos ter uma empreitada difícil pela frente, que são essas competições, que são um teste de fogo, não só para essa vice-presidência, para o Conselho, Departamento de Futebol, mas para essa comissão técnica que vem vindo aí.
Ô Herman, boa noite, né? Boa sorte aí na nova empreitada. Você falou aí na empatia, tudo bem. Essa empatia depende de uma conversa, de repente olho no olho com o Thiago, com o Conselho de Administração, com vocês que estão assumindo agora. E qual é a marca que dá para dizer que o Marcos Herman quer colocar aí nesse departamento de futebol a partir de agora como vice?
Rapaz, se eu pudesse botar uma marca, eu sei que é difícil, que a gente não joga sozinho, né? A gente joga o Campeonato Brasileiro, por exemplo, contra 20. Na Sul-Americana, provavelmente contra 30 e tantos. Na Copa do Brasil, nos perde 100. Mas se eu quisesse botar uma marca, é taça no armário. É isso que nós precisamos fazer. Isso que eu gostaria de fazer, isso que eu gostaria de deixar o legado para o clube, né? É um sonho. Agora, tem, no caso da Copa do Brasil, tem outros 99 clubes que querem impedir o sonho. Então é complicado. Mas queremos retomar, porque tem uma coisa muito importante, sabe, Dado? É muito mais difícil, todo clube passa por entressafa. Todos. Clube não. Equipe, time, passa por uma entressafa. Quando tu é muito vitorioso, mas tu tem um clube problemático, o clube com deficiência de gestão, é muito mais difícil essa transição. Nós, felizmente, temos um clube redondo, claro que temos nossas dificuldades, mas temos, enfim, as contas em dia, isso é muito importante, né? Temos a nossa dívida, mas estamos honrando toda ela sempre bonitinho. Então, como essa coisa está organizada, esse transpasso, porque se isso acaba refletindo no elenco, acaba refletindo nos jogadores. Um clube adoentado tem problemas no futebol. Tende a ter, né? E um clube mais saudável tem um facilitador, que é o estado de contas do clube. Então, eu felizmente fui brindado pelo nosso conselho de administração, que eu, com muito orgulho, faço parte, por um clube que está cumprindo suas obrigações. Então, deveria ser, em tese, uma retomada de competitividade importante. Competitividade, eu digo, capacidade de chegar, né? Eu acredito nisso, eu acho que é possível. Nós temos alguma capacidade de investimento, alguma coisa vamos fazer. Eu sempre disse isso internamente no clube, não me preocupo de encher o aeroporto de torcedores, me preocupa depois de 2-3 meses aquele jogador seja aplaudido. E isso é que me preocupa. Então nós vamos fazer uma análise muito criteriosa de contratações, extremamente criteriosa, vamos estressar isso. Paciência, dinheiro do clube não é meu, não é do Romildo, não é do Carlos Amodeu, não é dos meus colegas do Conselho de Administração. Vamos estressar isso para tentar minimizar erros e florear o galo, como eu gosto de dizer, assim, no elenco, nas suas carências, que elas existem, nós sabemos que existem, para fazer uma competição, para ter uma competitividade no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana boa. Esse é o nosso desejo. Não é simples, não é um passo de mágica, não é milagre. É trabalho e inteligência de análise. Mas eu acho que é possível fazer isso e quero crer que nós tenhamos condições de fazer isso. Que Deus nos ajude, né? Que Deus seja gremista. Boa noite a todos. Obrigado pelo apoio aí, o prazer em revê-los todos.